Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 26 de março. O programa Gestão Social e Cidadania está no ar. E hoje o assunto é o contexto político atual, as manifestações, a democracia e a atual crise política e moral do país. Fique ligado no programa e confira as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
A voz do cidadão.
Hoje o nosso entrevistado do programa Gestão Social e Cidadania é o professor doutor em Direito na Unijuí e também ex-reitor da universidade, o Gilmar Antônio Bedin. Ele que tem experiência na área de Direito, com ênfase em Teoria do Estado, Direito Constitucional e Direito Internacional Público. Bom dia, professor. Obrigado por participar do programa.
Bom dia, Valéria. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma grande alegria estar aqui e poder conversar sobre a conjuntura brasileira atual.
Professor, então, como você mencionava, a atual conjuntura está trazendo algumas mudanças, talvez. Como que você avalia esse processo político atual no Brasil?
Olha, é um cenário bastante complexo. Por um lado, nós temos um novo modelo de justiça sendo implementado no Brasil, representado pelo juiz hoje Sérgio Moro, mas não apenas por ele, é por um grupo bem significativo de operadores do direito, então é uma novidade isso. Também há uma certa, vamos dizer assim, crise moral no país que revela um amadurecimento da sociedade brasileira e, claro, isso tudo gera uma crise política de grandes proporções. Então é um cenário bastante complexo e que nós temos envolvido aspectos políticos, jurídicos, sociais, éticos de grande intensidade. Então é uma conjuntura, eu diria assim, de fato, muito complexa e surpreendente pela sua velocidade.
A gente sabe que o Brasil é um país novo democraticamente, né? Não faz muito tempo que a gente tem eleições presidenciais da República. Uhum. Define para nós o que é a democracia e por que ela é tão importante.
Olha, a democracia a gente pode pensar em diversos sentidos, a partir de um, poderíamos dizer, de um conceito máximo, que dificilmente nós teríamos consenso sobre isso, ou a partir de um consenso mínimo, de um conceito mínimo. E isso poderíamos dizer que a democracia é, pelo menos, num conceito mínimo, um sistema, um regime político, uma forma de sociedade que suas lideranças são legitimadas pelos processos de eleição popular. Nesse sentido, poderíamos dizer que a democracia, ela pressupõe alguns requisitos, por exemplo, eleições periódicas, por exemplo, a existência de um nível de garantias dos direitos fundamentais, por exemplo, uma distinção entre o público e o privado, por exemplo, a ideia de participação popular. Tudo isso são requisitos da democracia. Depois nós podemos falar de democracias adjetivadas, como democracia participativa, democracia delegativa, mas aí já nós fugimos daquilo que poderíamos considerar o conceito mínimo de democracia e que há maior consenso sobre isto.
Você falava então da democracia participativa, que é o direito de expressão das pessoas, né? Isso. E atualmente a gente viu grandes manifestações pelo país, a favor e contra a forma de governo. Como que você avalia a participação das pessoas? Ela é importante?
É fundamental. Em todo sistema democrático se pressupõe isso, que haja participação popular, seja através de seus representantes, numa visão de democracia mais clássica, seja através da participação popular direta, como nós estamos vendo nesse momento. E ela pode se dar por canais institucionalizados, como, por exemplo, a existência de plebiscitos, referendos, iniciativa popular, como existe constitucionalmente no Brasil, ou pode se dar da forma como tem se dado, com manifestações ou organizadas por instituições da sociedade civil, ou então bastante espontânea, hoje movida principalmente pelas chamadas mídias sociais. Então, nesse sentido, nós assistimos uma participação bastante intensa, espontânea, viva, nesse sentido que representa que a sociedade brasileira ela está numa efervescência muito grande.
O senhor acredita que as pessoas, todas elas que vão nas manifestações, têm uma pauta definida ou as pessoas ainda levam esse excesso de informação pelo lado errado, né? Muita informação e as pessoas às vezes não sabem o que estão fazendo, como estão agindo.
Olha, pensando nesse ciclo que nós vivemos nesse momento, de 2013 para cá, que nós tivemos muitas manifestações, num primeiro momento, manifestações mais diluídas em termos de proposta, em termos vamos dizer, de quais são os seus temas predominantes, e agora, recentemente, nós vivemos uma maior segmentação. As manifestações já deste ano de 2016, elas têm um tema sistema bastante definido, seja no sentido de reconhecer a figura, por exemplo, do juiz Sérgio Moro como uma figura importante, seja no sentido, então, oposto de reconhecer no governo constituído da presidente Dilma, da liderança de Lula, como referências importantes. Então, hoje, claramente, as manifestações elas têm uma segmentação muito importante. Por um lado, aqueles que querem uma mudança do atual cenário político vão definir como sua grande referência combate à corrupção, combate ao PT, combate ao governo Dilma, e por outro, aqueles que apoiam o governo têm claramente definido a defesa do governo e da sua continuidade pelos próximos 3 anos.
Nós ouvimos também algumas pautas das manifestações, reforma política. Como que seria esse processo de reforma política?
Olha, a reforma política é um dos temas que está na agenda do Brasil desde, eu diria assim, após a Constituição de 88, eles têm vários aspectos. Acho que o que aparece de mais evidente é como buscar aproximar os eleitos dos seus eleitores. Acho que nesse sentido fica evidente que hoje há um hiato significativo, um certo enclausuramento do sistema político na volta a seus próprios interesses, e isso obviamente terá que ser mudado. Mas ela também pressupõe daí outras questões, por exemplo, se vamos ter um sistema público de financiamento à campanha, se será um sistema misto, se terá limite à questão da possibilidade dos volumes de doação, como tratar o Caixa 2, que hoje a gente verifica que é, vamos dizer, uma prática já bastante longa no Brasil. Também tem a questão da forma da votação, se será aquilo que Michel Temer chama de um distritão, se será um sistema distrital misto, se continuará sendo um sistema como hoje, baseado nas legendas dos partidos. Tudo isso faz parte de uma reorganização da política. Eu acho que é evidente, do ponto de vista da sociedade, aqueles que se preocupam com o tema, que hoje há um processo de afastamento das lideranças políticas da população. E isso, obviamente, é muito ruim, porque os interesses dos próprios partidos se sobrepõem à vontade popular, o que cria uma dissonância muito profunda entre o que faz o parlamento e a sociedade deseja.
Daqui a pouquinho, então, a gente retorna com o professor Gilmar Bedin, ele que é professor de Direito aqui da Unijuí, também do curso de mestrado em Direitos Humanos, também já foi ex-reitor aqui da universidade.
Notícias da semana.
Sindicato quer saber o grau de desigualdade de gênero no jornalismo. A entidade lançou pesquisa para avaliar o cumprimento dos direitos das mulheres dentro das redações e assessorias de imprensa. Além disso, a incidência de casos de assédio moral e sexual, machismo, racismo e preconceito com mulheres gestantes. As mulheres são maioria nas redações brasileiras, chega ao percentual de 64%. Porém, ainda recebem salários menores que os colegas homens, além de não aparecerem no posto de comando de várias publicações ou assessorias de imprensa. Os homens geralmente são os responsáveis por ocupar os cargos de diretoria e definir a linha editorial. O sindicato quer identificar como as mulheres jornalistas têm sido tratadas nos ambientes de trabalho e quais são as suas principais queixas. No total, 9 perguntas são feitas em um questionário online. Além da pesquisa, a entidade do Distrito Federal vai lançar no final do mês o Coletivo de Mulheres Jornalistas. A iniciativa vai contar com uma mesa de debates que vai tratar de temas como condições de trabalho e feminilização da profissão, machismo, racismo, assédio moral no ambiente de trabalho, imagem da mulher na mídia e outras temáticas de gênero. Rio Grande do Sul avança em desenvolvimento socioeconômico, segundo dados do IDESE. O Rio Grande do Sul registrou crescimento de 1,7% no IDESE de 2013. O IDESE é um indicador síntese que tem o propósito de mensurar o nível socioeconômico e acompanhar o desenvolvimento dos municípios do Rio Grande do Sul. Além disso, fornecer informações para o desenho de políticas públicas específicas de acordo com as necessidades municipais e regionais. Os dados são calculados pelo Núcleo de Indicadores Sociais da Fundação de Economia e Estatística. Com esse desempenho, o Estado apresenta um nível médio de desenvolvimento. O IDESE é composto por 12 indicadores, divididos em 3 blocos: educação, renda e saúde. O índice do bloco renda foi o que obteve maior elevação. Aumentou 3,1% entre 2012 e 2013. O índice de educação aumentou 2,2%. enquanto o bloco saúde manteve-se estagnado. O economista Thomas Kang explica que o bom desempenho do bloco renda se deve à elevação do PIB per capita e da renda apropriada. Segundo o pesquisador, o bloco educação também teve bom desempenho, especialmente pela pré-escola, e o bloco saúde já tem um índice alto e se manteve estável. O IDESE, como instrumento de avaliação da situação socioeconômica dos municípios gaúchos, considera aspectos qualitativos do processo de desenvolvimento. Na classificação por Coredes, o Coredes Serra manteve a primeira colocação no IDESE, com índice 0,815 em 2013. Também se destaca o Coredes Noroeste Colonial, com índice em 0,800.
Boletim Rádio Web.
Um teste revela os riscos do consumidor ser vítima de golpes ou fraudes envolvendo seus documentos. Carla Longo, especialista em relações com os consumidores da Serasa, explica que a fraude por meio do roubo de identidade está cada vez mais comum. Carla aconselha a não fornecer ou confirmar informações pessoais por telefone, não perder de vista documentos de identificação em lojas ou outros estabelecimentos, tomar cuidado ao digitar a senha do cartão na hora de realizar pagamentos e também tomar cuidado com compras na internet.
É importante que as pessoas tomem cuidado. Hoje em dia é muito comum o comércio eletrônico e ele está cada vez mais seguro. Por outro lado, existem sites que a gente não conhece. A gente ficar dando, emprestando documento não é interessante, uma vez que isso pode ajudar os falsificadores no momento de uma fraude.
Carla acrescenta que a Serasa tem um serviço antifraude que ajuda o consumidor a se prevenir desse tipo de golpe. Ela destaca a importância do serviço Me Proteja e explica como ele funciona.
Ele te avisa com antecedência sobre as movimentações que acontecem no seu CPF. Quando você recebe uma negativação, você fica sabendo antes da carta chegar na sua casa. Logo que o credor, a empresa, avisa aqui para a Serasa que essa pessoa vai ficar negativada, a gente avisa essa pessoa por meio do Me Proteja.
O site para o consumidor saber se há risco de sofrer fraude é o serasaconsumidor.com.br/teste-fraude. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
Um esquema de lavagem de dinheiro foi desarticulado pelo Ministério Público em Panambi, região noroeste do estado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Prefeitura Municipal, residências dos investigados e estabelecimentos comerciais que estão sendo auditados pela Receita Federal. A Operação Publicano apura a prática de lavagem de dinheiro por um grupo criminoso na cidade. Um dos investigados é um ex-funcionário que ocupava cargo de chefia no setor de cadastro imobiliário. Ele deu baixa manual durante 10 anos em dívidas tributárias que o município deveria cobrar. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de mais de R$1.300.000. O promotor Daniel Mattioni, responsável pela ação, conta como o homem agia.
Ele tinha amplo acesso à aprovação de loteamentos de maneira irregular. Muitos loteamentos que deveriam passar por um processo mais complexo para sua aprovação eram aprovados por ele de uma maneira mais simples ou eram encaminhados por ele de uma maneira mais simples. E ele dava ensejo ao encaminhamento desses loteamentos, tanto como funcionário, como pessoa privada. Na verdade, ele era um despachante especializado nisso. Ele fazia dações em pagamento para o poder público de imóveis que seriam de área verde, ou seja, já deveriam ser do poder público para pagamento de dívidas relativas aos loteamentos.
Ao regularizar quaisquer tributos de imóveis, é necessário que o cidadão tenha cautela, como explica o promotor Mattioni.
Perguntando se a certidão negativa para regularizar um financiamento habitacional, por exemplo, correspondia efetivamente a uma negativa, ou seja, de não se dever nada para o poder público.
O ex-funcionário está afastado da Prefeitura de Panambi desde 2013 e, ainda assim, continuava com as práticas de peculato e lavagem de dinheiro. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
Conforme relatório, pobreza diminuiu no Brasil e aumentou na América Latina. O relatório Panorama Social da América Latina 2015, realizado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, registrou uma redução importante nas taxas de pobreza no Brasil. Segundo Laís Abramo, diretora da Divisão de Desenvolvimento Social da instituição, mais de 2 milhões e 750 mil brasileiros saíram das linhas de pobreza e extrema pobreza em 2014. Conforme Laís Abramo, a diminuição foi mais acentuada entre os indígenas, o que mostra a eficácia e a importância dos programas de combate à extrema pobreza que existem atualmente no Brasil. Em toda a América Latina, entre 2014 e 2015, o número de pessoas em situação de pobreza cresceu de 168 milhões para 175 milhões, o que representa 29% das pessoas. Já o número de pessoas em extrema pobreza passou de 70 para 75 milhões, 12,4%. O documento ressalta que nos próximos 15 anos, a maioria dos países da América Latina vai continuar no chamado bônus demográfico, onde a população em idade de trabalhar é maior que a de aposentados. Outro dado alarmante é que em 2013, uma em cada três mulheres não tinha renda própria nem autonomia econômica. De acordo com o documento, a renda dos homens brancos é 4 vezes maior que a das mulheres indígenas e 2 vezes maior que a das negras, levando-se em consideração níveis educacionais iguais. De acordo com a CEPAL, o trabalho é a chave mestra para reduzir a pobreza e as desigualdades. O organismo recomenda que os esforços de promoção do trabalho decente, formalização de empregos e acesso aos mecanismos de proteção social devem persistir. Saúde anuncia edital de 20 milhões para pesquisa sobre a Aedes aegypti. O Ministério da Saúde anunciou quarta-feira o lançamento de edital no valor de 20 milhões para pesquisas de combate ao Aedes aegypti e às doenças transmitidas pelo mosquito. Os estudos devem englobar áreas como controle do vetor, diagnóstico, prevenção e tratamento. A previsão da pasta é investir um total de 258 milhões em novas tecnologias nos próximos 4 anos. Até o momento, o Ministério já se comprometeu com cerca de 130 milhões para o desenvolvimento de vacinas, soros e estudos científicos relacionados a doenças causadas pelo mosquito. A expectativa do governo federal é disponibilizar 649 milhões para investimentos em ações de combate ao mosquito e às doenças relacionadas, diagnóstico, controle vetorial, pesquisas sobre o Zika vírus, vacinas, tratamentos e inovação em gestão de serviços de saúde, saneamento e políticas públicas. Além da saúde, o pacote envolve recursos de áreas como educação, ciência e tecnologia.
Boletim Rádio Web.
O município de Canoas, em parceria com a Fundação La Salle, lançou o projeto Em Canoas, o Esporte e Rendimento é para Todos, que tem por objetivo contemplar o desenvolvimento de esportes paralímpicos e equipes representativas da cidade. O projeto oportuniza centros de treinamento para equipes já profissionais em paradesporto, além de oferecer apoio técnico e encaminhar a participação em competições. O secretário estadual de Turismo, Esporte e Lazer, Jovir Costela, elogiou a união de esforços para a viabilização do projeto.
E aqui inovando, obviamente, com o projeto, onde vem atender principalmente a questão dos Paralímpicos, e por isso trago meu abraço, meu carinho como secretário de Estado e o nosso compromisso, meu, o do deputado e secretário Mick Brey, e compromisso do governo do Estado, e certamente já demonstrado aqui da Uni La Salle e da cidade de Canoas, por intermédio, como já disse, da administração pública municipal, do compromisso que tem tido Canoas com o esporte na cidade, sendo exemplo não apenas na cidade de Canoas, mas como também na região e no estado do Rio Grande do Sul.
O secretário municipal de Esporte e Lazer de Canoas, Edmilson Tressoldi, destacou a importância do esporte paralímpico como um segmento representativo no município.
O município de Canoas tem buscado sempre o desenvolvimento do esporte em todos os seus aspectos, seja na área da formação, seja na área da participação, seja na área do alto rendimento, praticamente todos aqui representados hoje. E o segmento dos esportes paralímpicos sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles, sempre foi aquele anseio que a gente tinha, modalidades bastante complexas, modalidades que exigem um alto nível de preparo, de acessibilidade, de equipamento e de recursos humanos.
O projeto Em Canoas, o Esporte e Rendimento é para Todos, é o primeiro a trabalhar com demandas do paradesporto no Rio Grande do Sul. Para isso, prevê um investimento de R$ 872.322,96, incluindo a contrapartida da Prefeitura do município. Agência Rádio Web, De Canoas, Aline Costa.
Voltamos com a entrevista com o professor Gilmar Bedin. Professor, você falava anteriormente do afastamento dos governantes com o povo. Como que você avalia que pode retornar, os governantes podem agir em prol do povo? Você dizia que muitas vezes eles vêm para o poder e acabam esquecendo das pessoas.
Isso, o primeiro passo importante, nós temos consciência que a democracia nunca é um processo natural, ela passa sempre por níveis, eu diria, de construção de instituições e também, eu diria assim, por formas de representação mais ou menos comprometida com os anseios da sociedade. Isso do ponto de vista cultural. Bom, além da cultura, de uma reforma da cultura, de uma cultura que se volta mais aos interesses da população, nós temos também mexer nas regras de como se faz os processos eleitorais. Hoje, por exemplo, se pensarmos na Câmara dos Deputados, que configura os representantes do povo, nós temos uma grande distorção. Por exemplo, é possível que você seja eleito por um estado como o do Acre, com um terço, talvez muito menos um sexto dos votos de alguém que tenha sido eleito em São Paulo. Nesse sentido, nós podemos falar que a parte do Brasil também mais desenvolvida está subrepresentada no Congresso Nacional, enquanto a parte menos desenvolvida, com uma população menos densa, ela está sobre-representada no Congresso Nacional. Bom, mexer nisso é uma coisa extremamente complexa, porque provavelmente todos vão querer que se aumente onde há uma subrepresentação, e não uma redução das representações estabelecidas. Bom, isso surge a partir da Constituição de 88, que vai dizer que nenhum Estado brasileiro tem menos que o número X de deputados. Isso faz com que os estados mais populosos, notadamente São Paulo, Minas, percam com muito de sua representação junto ao Congresso Nacional. Bom, essa é uma das questões colocadas. Uma segunda questão é como aproximar os representantes dos representados. E talvez a adoção do voto distrital misto possa ser uma alternativa, que as pessoas estejam mais vinculadas a territórios e não tanto a um estado como o estado do Rio Grande do Sul. O voto distrital misto, ele dividiria a representação metades por uma escolha universal do estado e outros representantes das regiões propriamente ditas. Isso talvez ajudaria nessa questão da representação mais específica de cada setor ou de cada região do país. Então, são várias questões colocadas aí, além de outras, como fazíamos referência, discutir a forma de financiamento das campanhas e também a forma, em última análise, de vamos dizer assim, de configuração das lideranças no Congresso Nacional.
O Brasil é um Estado democrático. E as pessoas nas manifestações, elas pedem o impeachment. Qual a consequência de um segundo impeachment para uma república tão nova?
Olha, eu acho que hoje, de uma certa forma, pelo impasse que o país já vive, acho que o custo desse processo de um novo impeachment está já mais ou menos estabelecido. Hoje parece que as lideranças políticas nesse processo já assimilaram essa nova possibilidade e também o mercado, a sociedade possa ter já assimilado esse processo. É sempre uma questão em aberta. No fundo, a grande questão do impeachment é a questão de existência de fatos e de consenso político sobre o mesmo, e eu diria assim que não tem maiores implicações para o processo democrático, uma vez que o impeachment é um dos instrumentos que está colocado na ordem constitucional em vigor. Obviamente, tem que ser comprovado o fato do cometimento de um crime de responsabilidade e, bom, o sistema político tem que chegar a um consenso mínimo sobre essa questão. Constitucionalmente, para haver a admissão do impeachment, precisa 342 deputados favoráveis e depois a maioria também do Senado. Então é um processo bastante complexo e que, se for configurado os números mínimos, significa que o sistema político já, de uma certa maneira, estabeleceu um rito de passagem para uma nova situação política. Então, me parece assim, do ponto de vista jurídico constitucional, não haver maiores implicações, uma vez que o impeachment é o remédio, nós chamaríamos nós juristas, um remédio constitucionalmente previsto.
Por que existe corrupção no Brasil? Uhum. Qual, com todos os seus estudos que você fez, Por que existe corrupção? Existe uma explicação, assim?
Olha, na verdade, assim, a grande questão da corrupção não é uma questão dela existir ou não, que isso talvez seja, vamos dizer assim, uma das características da nossa natureza humana de ser, ao mesmo tempo, muito sofisticada e, ao mesmo tempo, ser muito, eu diria assim, volúvel em termos de atos que violam a legislação. Então, de uma certa maneira, dá para dizer que todos os sistemas vão ter, em alguma medida, essa possibilidade de haver corruptos. A grande questão não é esta. Então, o que nos separa, por exemplo, de um regime político democrático como o da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, é o rigor na apuração dos fatos, ou nos Estados Unidos. Por exemplo, nós temos hoje deputados que, por exemplo, não podem sair do Brasil porque tem ordem de prisão internacional. Bom, mas como é possível um deputado que tem 20 processos no Brasil ainda não ter uma condenação e ter uma ordem de prisão de uma outra ordem jurídica? É um paradoxo que revela muito sobre o Brasil. Um pouco hoje todo esse debate que se dá sobre ação, por exemplo, judicial ou em curso, ela é um pouco o debate sobre isso, sobre modelos de justiça. Eu não tenho dúvida que se fosse nos Estados Unidos, um quadro como nós vivenciamos hoje no Brasil, a solução já teria sido produzida e muitas outras pessoas teriam sido presas, porque o modelo de justiça norte-americana é um modelo muito mais eficaz que o nosso. O nosso modelo de justiça, toda vez que atinge algumas pessoas dos níveis de estratos sociais superiores, há um grande, vamos dizer assim, uma grande revolta de setores, mesmo da mídia e dos setores políticos, como sendo uma grande injustiça. Quando, na verdade, esse tipo de procedimento atinge as classes mais baixas e quando, na verdade, isso acontece, passa totalmente despercebido da população. Então, o que nós vivemos hoje é uma disputa entre um modelo de justiça mais condescendente com a corrupção e um modelo de justiça muito mais rígido em relação a isso. Esse é um impasse da atual sociedade brasileira, que desde a Constituição de 88 se modernizou, ficou mais educada e que exige novos padrões de comportamento do sistema político.
Professor, então, visto depois de todas essas informações, questões de manifestações, democracia, na sua opinião, professor Gilmar Bedin, qual seria a solução para a atual crise política e econômica do país?
Olha, soluções que estão em curso, seja no sentido de um debate do sistema político do que fazer com a crise e impasse político que nós vivemos, levar à frente até as últimas consequências com, eu diria assim, com a apuração de todos envolvidos na corrupção, seja nesse processo específico que estamos vivendo e aí independente de qualquer partido político e seja em outros processos que estão hoje sendo discutidos judicialmente. Por exemplo, nós não podemos esquecer que o presidente do Senado hoje responde a 9 processos junto ao Supremo Tribunal Federal, que o presidente da Câmara, se não estou enganado, responde a 4 processos. Então, não se trata de esse político ou aquele político, mas como nós, brasileiros, vamos, de uma certa maneira, aceitar ou não esse tipo de situação, em que, de uma certa forma, nos leva a uma pergunta muito, muito clara. Nós vamos continuar ainda admitindo que as pessoas que, por algum motivo, vão para o sistema político disponham dos recursos públicos para os interesses privados? Para uma reeleição, para, de uma certa maneira, cooptação de outro partido? Não, essa que é a grande questão. E eu acho que os brasileiros estão dizendo que não aceitam mais esse tipo de coisa. Isso recoloca na tradição brasileira, o que é uma grande novidade, a discussão em torno da República. Da República entendido de duas formas. A República como, num primeiro momento, como dizer assim, uma constituição do espaço comum e, segundo, uma separação muito clara entre o que é o patrimônio privado, que as pessoas podem dispor da maneira que entender mais adequada o seu patrimônio, e aquilo que é patrimônio público. O que é patrimônio público só pode ser utilizado para fins públicos, não pode ser utilizado para fins privados. Eu acho que essa é a grande questão que está colocada no Brasil e que representa uma ruptura, que é aquilo que nós chamamos da tradição patrimonialista, que vem ainda da antiga Ibéria, né, da nossa tradição portuguesa, de que o rei pode dispor do patrimônio público como se fosse seu. Isso a população não aceita mais, me parece que isso está bastante claro, e há uma revolução no Brasil, esse tipo de percepção, de que o político não pode mais utilizar o patrimônio público para os seus próprios interesses.
Correto, então. Este foi o professor Gilmar Antônio Bedin. Ele que é doutor em Direito na Unijuí e também já foi reitor da universidade, que falou aqui no programa Gestão Social e Cidadania sobre o contexto político do país. Obrigado pela participação.
Obrigado,
professor.
Pelo convite.
Bom dia.
Bom dia.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.